Muito bem, agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. O Congresso Nacional deve votar a proposta orçamentária de 2021 amanhã, primeiro na Comissão de Orçamento e depois no plenário do Congresso. E para falar sobre o tema, nós vamos receber agora o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele que é líder do partido na Comissão Mista de Orçamento. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes da Rádio Câmara. Um prazer estar mais uma vez falando com você sobre um assunto tão importante que diz respeito não apenas aos parlamentares que irão votar essa matéria, mas ao povo brasileiro, já que o orçamento, na minha opinião, é a peça mais importante dos governos, né? Seja ele municipais, estaduais ou governo federal.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Eu gostaria de saber do senhor, então, para começar, com relação à previsão de receitas em torno de 4,3 trilhões de reais e despesas por volta de 2,5 trilhões de reais. Esses números são a realidade da economia brasileira, do funcionamento da máquina pública?
Então, sim, e esse número é preciso também deixar claro: desses 2,4 bilhões, você tem aí quase 1 trilhão, né, e 873 bilhões que são amortização e da dívida pública. Ou seja, grande parte do orçamento do governo federal está comprometido para pagamento de empréstimos. Então, é um absurdo de fato que a gente tenha aí 4 trilhões e tantos bilhões de reais e quase metade disso, né? Um bilhão, trilhão e 800 bilhões para amortizar a dívida contraída ao longo de muitos anos, né, dos governos que presidiram esse país. Então, é algo que deixa muito difícil essa e as futuras gerações para poder priorizar. Hoje, Márcio, nosso maior, digamos assim, nosso maior drama é qual área que você tem que priorizar. Porque, como o lençol é curto, você tem que ver se é melhor cobrir os pés e deixar a cabeça descoberta, ou cobrir uma parte da cabeça, uma parte dos pés, por conta de que nós não temos dinheiro para tudo. E esse é o grande dilema. Coincidentemente, esse período de sessões remotas trouxe mais calmaria, digamos assim, à comissão, e eu não tenho dúvida que a votação se refletirá de forma mais pacífica. Mas se tivéssemos em condições normais de trabalho, nós teríamos muita dificuldade, porque ainda que tenhamos 100 bilhões de reais para o setor da educação e um pouco mais do que isso, 100 e poucos bilhões de reais para o setor de saúde, nós teremos aí uma grande dificuldade para poder dar vazão às políticas da área da educação e às políticas da área de saúde. Portanto, nós estamos enfrentando uma grande dificuldade. A educação estará especificamente com 100 bilhões e a saúde 125 bilhões, pouco a mais, 25% a mais do que a educação, justamente por esse momento de pandemia que nós vivenciamos. Mas se formos colocar todas as necessidades, ainda está aquém do que é necessário ser feito.
Pois é, deputado Cláudio Cajado, a oposição pretende ainda interferir um pouco no relatório do senador Márcio Bittar, procurando, através de emendas, agregar mais valores para alguns setores, mas inclusive para esses que o senhor citou, saúde e educação. O senhor ainda vê espaço para negociação do relatório?
Olha, veja, depende de onde você corte. Sempre há espaço. Mas o que precisa ficar claro é que não existe dinheiro novo. Nós aumentamos aí a receita em 35 bilhões, foi um recurso que se viabilizou em função dessa questão da Previdência. A reforma que foi feita deve dar um incremento de receita na Previdência. Ou seja, não é que é um dinheiro novo, é um dinheiro que se deixará de gastar, que você pode utilizar. E 35 bilhões de reais, isso aumentou a receita original do projeto enviado ao Congresso, mas nós já comprometemos esses recursos. E em cima do que vier de corte agora, e o relator pode fazê-lo em função da emenda de relator, que nós autorizamos ele no relatório preliminar, tem que indicar de onde é que estará cortando. Então, nós temos hoje o orçamento já apresentado, o relatório, e precisa ver se tiver de aumentar para a educação, para a saúde, para a área social, de onde é que vai cortar. Então, a discussão se inicia hoje, vamos ver se nós teremos essa condição de aumentar esses setores e diminuir de outros, ou né, se alguém dá uma outra solução que não seja de corte de despesa para crescer outras despesas. Acho difícil.
Deputado, a partir dos números de receita e despesa, da arrecadação da máquina pública, principalmente, o relatório prevê um crescimento de 3,21% no produto interno bruto, ante uma queda de 4,1% no ano passado, por conta de todas as despesas que foram necessárias para fazer frente à pandemia de Covid-19. O senhor considera que esse crescimento é possível? O que é necessário para que isso aconteça?
Bom, é que nós possamos, primeiro, votar as reformas, né, que nós temos que votar esse ano, a reforma administrativa, a reforma tributária. Eu acredito que com a vacinação, Márcio, nós iremos entrar num novo patamar de desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. A estimativa do governo originalmente era de 3,3% de crescimento do PIB e agora foi revisto para 3,2%, ou seja, caiu um pouco, não é? Até pela persistência da pandemia. O IPCA acumulado, que era de 3,6%, vai ficar em torno de 3,24%, ou seja, é a inflação prevista para este ano, 2021, originalmente era 3,6%, diminuiu a perspectiva de inflação para 3,24%. Como também a taxa Selic. Não é? Nós tínhamos uma projeção dela estar em torno de acima dos 2,5%, ela caiu 4,4%, e hoje nós fazemos uma previsão que a taxa Selic em 2021 se situa em torno de 2,13%, o que é extremamente positivo para que você possa não aplicar os recursos para o mercado financeiro, e sim no setor produtivo, principalmente em áreas como agricultura, indústria, etc. E um dado negativo nisso, com a perspectiva de um pouco de inflação, é que você vai ter aí a taxa de câmbio em patamares mantidos mais ou menos no que está hoje. A gente previa, né, 4,30, R$ 4,30, e agora essa taxa do câmbio do dólar deve ficar em torno de 5,11, R$ 5, o que é muito, não é? Porque apesar de favorecer as exportações, isso traz também um componente de encarecer aí os produtos que nós importamos para poder fabricarmos no nosso país. Então, dados importantes também, como você falou, a meta fiscal, o déficit, originalmente era de 247,1 bilhões. E se conseguirmos manter esse déficit de 247 bilhões, vai ser um ganho extraordinário. Por quê? Porque no ano passado, o nosso déficit foi de 743 bilhões de reais. Então, isso, Márcio, é preciso que as pessoas entendam. No ano passado, nós fizemos o orçamento de guerra, o governo investiu com ajuda emergencial aos estados e municípios, com auxílio emergencial às pessoas que tiveram seus empregos comprometidos, principalmente as pessoas mais vulneráveis, e principalmente aqueles que não tinham uma condição de trabalho regular, né, com carteira assinada, etc. Além de que, os que estavam empregados, o governo ajudou com 25% para que eles não perdessem seus empregos. Então, todo esse volume de dinheiro foi conseguido através de empréstimo. Então, este ano, nós ainda vamos tomar também dinheiro emprestado, e a previsão é que o déficit caia de 740, como foi no ano passado, 2020, para 240 e poucos bilhões de reais, o que ainda é muito. Porém, é necessário para que possamos enfrentar esse momento de pandemia. Então, esse orçamento, ele está muito justo, né? Ele está prevendo, na minha opinião, ele é realista, ele está prevendo o que é possível. Por exemplo, o salário mínimo vai ficar em R$ 1.067, né? Esse foi o valor que ficou previsto, né? O Bolsa Família vai ter uma previsão de quase 35 bilhões de reais, ou seja, nós mantivemos os recursos para que essa transferência voluntária aos mais necessitados permaneça, como também o FAT, nós previmos o valor de 4,5 bilhões para o Fundo de Assistência ao Trabalhador, e obviamente que tudo isso, quando você coloca como uma política pública de governo, principalmente da nação como todo, né, do país, você tem perspectiva de crescimento. Então, o poder público é um indutor, Nós estamos prevendo aí algo em torno de 25 bilhões de reais, é pouco, mas existe essa previsão discricionária para investimento, né? Então nós temos que saber aplicar muito bem esses recursos para que não tenhamos uma falta de investimentos, além das despesas, que é necessário para que o país, de fato, possa retomar o seu crescimento.
E, deputado Cláudio Cajado, então, o senhor, para a gente encerrar, a gente sabe dos seus outros compromissos, o senhor prevê que o calendário será mantido. Amanhã deve-se vencer essa votação do orçamento, tanto na CMO quanto no plenário do Congresso?
Eu acredito que sim, Márcio. Eu estou indo agora para a Câmara, eu estou aqui em Brasília. Só os líderes, né, em tese, terão acesso aos plenários, tanto das comissões quanto da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso, diante da pandemia, do agravamento da pandemia. E eu vim a Brasília para poder acompanhar de perto e fazer os últimos ajustes pela liderança do governo com os partidos políticos, a base, a oposição e o próprio relator-geral, o senador Márcio Bittar. Hoje está previsto iniciarmos a discussão do orçamento e amanhã votarmos na comissão de orçamento pela manhã e em sequência no plenário do Congresso Nacional. Eu sou muito realista, eu acho que foi feito o que é possível, né? Todos participaram dando as suas sugestões e espero que nós possamos votar o relatório sem grandes surpresas e sem maiores cortes. Eu acho que todas as áreas, uma ou outra vai ser prejudicada, nós estamos aí ouvindo, a mídia atuando muito em relação ao censo do IBGE, nós vamos conversar esse assunto com o relator. Acho que a área social, estive ontem com o ministro João Roma, ministro da Cidadania, nós temos ações importantes na área social que têm que ser mantidas e preservadas, como a questão dos drogados. Existem muitas instituições hoje, principalmente de cunho religioso, que cuidam dos drogados. Nós precisamos incrementar um pouco esses recursos. Então, hoje, na minha opinião, serão os ajustes finais. Eu espero que o relator possa encontrar os recursos sem que prejudique áreas essenciais, né, dentro da peça orçamentária, que nós possamos fazer os ajustes finais sem grandes traumas. Essa é a minha expectativa.
Perfeito, nós conversamos então com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sobre a expectativa em torno da discussão do orçamento ao longo do dia de hoje e também da votação amanhã, pela manhã, na Comissão Mista de Orçamento e à tarde no plenário do Congresso Nacional por senadores e deputados. Deputado Cláudio Cajado, mais uma vez eu quero agradecer por sua disponibilidade com a gente, recebendo o painel eletrônico para conversar sobre esse tema, como o senhor comentou mesmo no começo da nossa entrevista, a peça mais importante para um governo funcionar. Muito obrigado, deputado.
Eu que lhe agradeço, Márcio, sempre à disposição. Eu penso que é uma obrigação de todos nós parlamentares informarmos a população e os queridos ouvintes da Rádio Câmara sobre o que acontece aqui em Brasília. Um abraço, bom dia e muito obrigado.
Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Agora são 8 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília.